Rashi fala Shetiyu Amelim Batorá. Está escrito muita coisa para vocês saberem. Muita coisa. Para hoje em dia, para vocês, esse Rashi é um Rashi que é, tem que pendurar na parede da sala, pessoal. Shetiyu Amelim Batorá. Quinta-noite nós falamos, e é verdade, que é completamente diferente outras Chokhmot com a Chokhmah da Torá. Chokhmah da Torá. Em outras Chokhmot, o objetivo é a pessoa saber. Na faculdade, Lehavdil ben elef alfei havdalot, administração, economia, direito, cada um o que ele faz. Ele tem que saber a matéria na prova. Quanto ele se esforçou, não muda. Se ele não ir bem na prova, vai chegar para o professor, eu me esforcei tanto, conhecendo os nossos professores, vão falar, não, mas não está, resultado não está, então vai repetir de ano, vai ficar de DP. Não depende, é o resultado que importa, não o esforço que importa. Isso em relação, e não só em faculdade, em relação a tudo na vida. A parte Gashmi, eu falei para vocês, vai chegar em casa no fim do mês, e a esposa e os filhos não têm comida em casa, mas eu me esforcei. A esposa vai falar, mas o que eu posso fazer? Eu não consigo dar esforço teu para as crianças de comida. Tem que trazer resultado, tachlis. Tem que trazer comida em casa. Isso é na parte material da vida, na faculdade e tudo. Em relação a Ruhaniut, na parte Ruhani da pessoa, não depende do resultado. Depende quanto esforço ela fez. Quanto esforço ela fez. A Kadosh Baruch Hu lá em cima não olha o resultado da pessoa, e sim o esforço que ela faz. Mashal Mada Vardomeu, eu trouxe para vocês quinta-noite, o cara está fazendo regime. Então ele, o médico mandou ele andar todo dia uma hora. Ele está andando na rua, vem um amigo dele, para o carro e fala, posso te dar carona? Onde você está indo? Não preciso de carona, mas eu quero te ajudar. Não preciso, eu não estou indo para um lugar para chegar num lugar, estou indo que o médico mandou eu andar. O objetivo dele é andar, não é chegar em algum lugar. Na Torá também é assim, o objetivo é se esforçar na Torá, pessoal, se esforçar. Mas sugiar, não está claro, de novo, isso, não entendi, fiquei a manhã inteira, domingo de manhã inteiro, fiquei me esforçando, não ficou claro. Fez o objetivo não é ficar claro, o objetivo é se esforçar na Torá. Tio Amelimba Torá, sempre fala Amelimba Torá. Em relação a material, é outro. Começa completamente diferente mesmo. Impressionante como é diferente, né? Na parte material do mundo é outra coisa, é o resultado. Na parte espiritual, é o Ameilut. Isso, número um. Número dois também, a gente tira desse Rashi, pessoal, que para a pessoa crescer, ela tem que se esforçar. Em Bechukotai Teleichu, falamos, o Foshim pergunta qual que é o Pshat em Teleichu. O que é Teleichu? Estranho esse Rashon de Teleichu. Fala, meu porchim, é crescer. A pessoa crescer. Como que ela consegue crescer se ela se esforça na Torá? Eu falei uma vez aqui na Yeshiva para vocês, eu repito, tá? Isso, eu vejo isso. Acontece muito isso. Assim, é muito que eu falo, é relativo. Mas acontece isso. Eu vejo o que acontece nesses anos que eu tive na Yeshiva. Eu vejo o Bahurim entra na Yeshiva e ele ainda não tem o Geshmak no Limut. Não tem o Geshmak. E ele vem na Yeshiva e eles querem ter Geshmak. Eles querem, eles não vêm estar. Eles querem sentir esse gosto que o Rabino fala, que os amigos falam que é gostoso. Aí eles começam a estudar e depois de meio ano não ganham nenhum gosto. E falam, não é nada gostoso. E eles saem, param de estudar ou desistem. Acontece isso. Por que isso acontece? Porque esse meio ano eles não se esforçaram. Eu vejo isso muito, não se esforçar. Esforçar quer dizer, pessoal, esforçar não é só esforçar, é deixar o celular no armário, parar com o celular, e me esforçar, e vir, e me esforçar mesmo. A pessoa esforçar quer dizer, a Meilut quer dizer, ela abre mão das tanugim dela, ela tem tanugim, né? Cada um com seus tanugim. Eu abro mão dos meus tanugim em prol do crescimento de Torá. A pessoa que faz isso, ela cresce, ela ganha a Geshmak, ela ganha, não tem. Já falei várias vezes para você, não conhecia ainda a pessoa que não chegou para esse Geshmak e se esforçou. Aqueles que não chegaram para isso, que não se esforçaram. Então isso acontece mesmo, né? Não se esforçou. Então vem, atrasa, domingo não vem, vem. Aí passa meio ano, passa um ano, fala, Rabino, eu estou um ano na Yeshiva, não estou com nenhum Geshmak no estudo. Nenhum Geshmak no estudo. Claro que não. Teve o Ameilum Batorá? Não teve. Então não teve o Ameilut. Ameilut quer dizer abrir mão de prazeres em prol do crescimento de Torá. Isso falou a Torá, isso é sagrado, pessoal. Em Bechukotai Teilechum. Se vocês vão ser assim, o Reb Shimon Rozovsky, ele fala pshat, o Reb Shimon, é um pshat mekubal no Lama Yeshivot. Eu ouvi isso, acho, de um aluno do Reb Shimon Rozovsky. Se vocês vão ter ameilut batorá, teileichu, vocês vão crescer em Torá. Se não vai ter esse ameilut, vão tentar querer ganhar esse gostinho da Torá sem se esforçar. Não, eu não quero me esforçar. Eu quero ter minhas horas por dia no computador, minhas horas por dia no celular. E quando eu tiver tempo, eu vou estudar e quero ganhar o Geschmack no estudo. Não vai. Não vai. Desse jeito não vai. Então, Rabala Lasman Shelcha. Não vai. Mas vai se esforçar, ter erro, ganhar o Geschmack no limudo. Tá certo? É isso só para... Eu vejo que isso acontece, tá? Eu vejo que isso acontece. Meninos, eles ficam anos e anos. Anos e anos. Alguém me perguntou ultimamente, alguém. Rabino, eu fiquei 4 anos na Yeshiva e eu não... Ele me perguntou essa pergunta, quem que foi, não me lembro agora. Eu falei, que era 4 anos na Yeshiva, que era 4 anos na Yeshiva. Esses 4 anos foi meio ano. Foi meio ano. Você não é 4 anos? Em meio ano, desse jeito, assim, quebradinho, meio ano quebradinho, em 4 anos, é claro que a pessoa não cresce em Torá, não cresce. E ele fala, não fui feito para Agmará. Tudo errado, tá? Tá tudo errado. Tá bom, pessoal? Tá tudo errado. Eu não é, Rabino? Tudo errado. Tá bom? Eu falo outra coisa para vocês. Vocês sabem que o Rambam, ele fala algumas vezes, ele fala isso aqui de novo, ele fala nessa paraxá. A Torá foi dada para a gente, para como se fala isso em português? Para a gente melhorar as nossas midot. Para a gente melhorar a nossa sensibilidade com o outro. Um monte de mitzvot que tem em Ben Adam L'Chaveró. Pessoas às vezes pensam, a Torá, por exemplo, pessoal, por exemplo. A Torá fala nessa paraxá Behar, a Torá fala que não pode pegar ribit de uma pessoa, juros, não pode pegar. Está emprestando dinheiro para uma pessoa, não pode pegar ribit. Né? E a priori, qual que é o motivo que não pode pegar ribit? Então, muitas pessoas entendem, pastut, assim, que o quê? Por que não pode pegar ribit? Porque a Torá, a Shem estava com pena daquela pessoa que vai pagar ribit. Como todo mundo sabe, ribit é uma bola de neve. Ribit é uma coisa que você vai, de repente fica impossível pagar, né? Então a Hashem estava com pena da pessoa que vai pagar o ribit, e por isso a Hashem falou que não pode pegar ribit. É errado, eu me engano pensar assim. Não é que a Hashem estava com pena da pessoa que vai pagar o ribit. A Hashem estava com pena, a Hashem queria que a gente tenha pena, que nós tenhamos sensibilidade com aquela pessoa, para melhorar a nossa, tirar essa crueldade da gente, tirar essa... Interessante. Por que mesmo? Vocês sabem que é tão interessante. Ribit é muito interessante. Ribit é pior que Gezer. Assim sai de Chazal. Pegar juros de uma pessoa é pior que roubar de uma pessoa. Isso tem que entender a priori. Qual que é o pshat? Qual que é o pshat? A priori, pessoal, moral é muito pior. Eu estou roubando de uma pessoa, do bolso da pessoa. Ribit, a pessoa aceitou. Eu estou combinando com a pessoa. Você vai me pagar tanto e tanto. A pessoa aceitou, estou pegando, me datou. E a gente vê na Agmará que é pior. Onde que a gente vê na Agmará isso? A Agmará fala que aquele que pega ribit não acorda para triar também tim. Quem fala Agmará? O ladrão que rouba acorda para triar também tim. Aquele que pega ribit não acorda para triar também tim. É pior. E se vê também, em outros lugares também, ribit é muito grave, ribit. Mais grave que roubar. Por que isso? Por que isso? Por que ribit é mais grave que roubar? Alguém sabe aqui?
Ele pensa que ele está fazendo tudo certo. Né? Ele vai pensar... Ele nunca vai fazer chuvá. Ele vai pensar que ele está fazendo certo. Eu estou ajudando ele.
Não, mas de novo. Ah, entendi. A Torá proibiu tão grave porque ele não vê isso nada de errado. Ouviram o que o Yossi está falando? Pode ser. Que a pessoa não vê nada de grave nisso. Não sei se esse é o motivo, tá? Não sei se esse é o motivo. Por que ribit é mais grave? Bernardo, o que ribit é mais grave que Gezer? Por quê? Não dá para entender isso. Eu vou falar para vocês duas svarot. Que ribit é mais... Qual é o motivo que não pode... Quem sabe que não pode pegar ribit? Qual o problema de pegar ribit? Falamos antes, né? A sensibilidade que o outro vai ter que pagar tanto dinheiro. Nuno, se o outro aceitou, o outro aceitou pagar, o problema é dele. É meu problema.
Só que chegou a pegar a libido, ela estava numa situação que ela também ia ser...
As consequências, né?
Ela vai acabar se endividando e depois prejudicando. Tipo, a libido ele vai cada vez aumentando e enrola a pessoa de um jeito que depois não tem como pagar.
As consequências, Gaz é uma coisa na hora, roubou, acabou, ele vai se recompor e acabou, mas ele bita uma coisa que depois que foi feito, depois disso ele vai...
Ele são
sim, é verdade, se o cara rouba dele toda a fortuna dele, bem, é difícil de se compor. Não, mas é verdade, de modo geral, o Yoni tem razão, assim, roubou uma coisa de mim, Eu vou trabalhar e vou ganhar essa coisa. Mas debita é uma coisa que a pessoa de repente fica devendo uma fortuna, e é mesmo assim, tá? Para saberem, a gente vê isso na prática. Pessoas não percebem que os juros, banco, etc., vai crescendo, e de repente ele percebe e já não consegue pagar mais. É verdade. Tá, pode ser, tá? Pode ser que isso também é verdade. Dá para muita coisa aqui. Tem duas svarot que tem de debita que eu ouvi na minha vida, muito bonitas. Uma svará que eu ouvi é o seguinte. A pessoa está aproveitando a situação difícil de uma outra pessoa para ganhar em cima disso. Roubar é grave. Roubar é grave também. Não é bonito roubar. Claro que não. Não é bonito roubar. Mas aqui é pior as midot, a falta de midot aqui. Aquela pessoa está com dificuldade financeira. Está com dificuldade, precisa de dinheiro. Você está aproveitando a dificuldade dela e está ganhando carona em cima disso. Está aproveitando e está ganhando em cima disso. Isso é uma falta de midot muito grave. Como se fala isso em português? Tem uma palavra para isso?
É oportunista, né?
Oportunista. 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 Você está aproveitando a situação difícil do teu amigo para ganhar em cima disso. Isso é grave. Isso é muito grave. Isso é falta de midot lostam. Isso é pior, talvez, do que roubar. Roubar também é até falta de midot, a priori, né?
Ah, às vezes não é por oportunismo. Às vezes a pessoa vai entrar com um dinheiro investido, vai ter que tirar do investimento para dar para essa pessoa.
Não, tudo bem. Mas, no modo geral, o libido que a Torá está proibindo, no modo geral é isso, que a pessoa precisa de dinheiro para emprestar. Ela precisa de dinheiro. Você está emprestando para ela e está pegando juros. Não é um caso de ashkaot. É um caso normal da Torá é alguém precisa da alvá. É verdade. Hoje em dia tem outros casos de libido. Até tem ribi também, midrabanan, pelo menos, quando nem é alvab, mas do ribi da Torá, que a Torá está pensando que não pode pegar ribi, era um caso que uma pessoa emprestou dinheiro de outra pessoa, que ela precisa do dinheiro, e a pessoa fala, olha, você precisa do dinheiro, eu te empresto, mas tem que pagar ribi. Então, é mais a pessoa está aproveitando agora, está aproveitando a... É oportunista isso, sim, é oportunista. Isso é muito grave, isso é muito grave. Isso é muito, a pessoa fazer uma coisa dessa é muito grave. Isso é uma explicação que eu ouvi uma vez. Outra explicação que eu ouvi uma vez, muito, muito bonita também, falou o seguinte. Quem?
Lembro uma vez do Rav, falou um Ramban. Falei. Puxado no Rashi, o Ramban ali falou. Não é que para achar que era. Onde que a Torá fala, ela achou de libido de mordida de cobra aqui?
É. Deixa eu começar. Essa é para achar. Tabito Nesher. O Ramban.
Lembro que o Ramban mostrou o Ramban.
Será que é o Ramban mesmo? Que? Não, aqui tem uma base.
Sim. Você leu com a gente. Ah, eu acho que o senhor deu errado para dizer. Essa pessoa, ela podia, esse, sei lá, esses 1 milhão que ela podia estar emprestando para esse outro. Ela podia estar investindo em alguma coisa. Agora esse dinheiro está parado e ele vai ter que emprestar para esse outro. Então ele está falando, olha, o que eu ia ganhar com investimento, você me paga.
Ah, entendi. Ah, não entendi mesmo o que você falou.
Aqui não é oportunismo. Ele já ia ganhar esse dinheiro.
Olha, Isaías, deixa eu falar uma coisa. O motivo que a Torá... Certeza que tem pessoas que são oportunistas. Sim. O motivo que a Torá falou que não pode pegar libido é por oportunismo. E aí já proibiu sempre. Tá certo? Proibiu sempre. Mesmo em casa que não é oportunismo. Mas o motivo que a Torá falou... Ele fez esse malach agora. O motivo é por oportunismo, porque muitas vezes a pessoa ela pega carona pelo problema do outro.
Talvez nesse caso é melhor a pessoa me emprestar do que emprestar com ele.
Desculpa?
Talvez nesse caso é melhor a pessoa falar, não, não tenho para emprestar, para investir.
Verdade? 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 O Hafetz Chaim fala, para vocês saberem, o Hafetz Chaim fala... O Hafez Haim fala que mesmo depois que tem reter iská, que pode emprestar com ribit, falou Hafez Haim, se não me engano, que só pode estar, mas se uma pessoa está precisando de dinheiro, nesse caso, não pode emprestar para ela com ribit, mesmo com reter iská também não. Se você está investindo dinheiro, aí é outra coisa. Aí com ribit, aí com reter iská, você pode. Mas uma pessoa que está com dificuldade financeira e ela quer emprestar de você dinheiro, aí você pega, faz, assina esse reter iská, eu te empresto com ribit, não pode. Não pode. Falou Hafez Haim.
Por quê?
Tá, vai ficar tarde. Talvez o Rabban fale uma coisa dessas.
Não é nessa palavra, acho que a gente chamou.
Mas Tarbit Nesher. Eu vou verificar, tá? Lina, eu vou verificar. É. Sim.
No.
Então, olha só, isso é uma Sfará. Outra Sfará que eu ouvi uma vez, muito bonita também, outra Sfará, que fala o seguinte: a gente vê que uma coisa, quanto maior é a coisa, a mitzvah, não pode. A pessoa não pode se utilizar disso. A Mishnah fala em Pirkei Avot que a pessoa que tem proveito da Torá, chayav mita. O Dishtamas Betaga, chalaf, fala a Mishnah em Pirkei Avot. Uma pessoa que estuda a Torá porque ela quer ter kavod, porque ela quer, tá aproveitando da Torá, é chayav mita. O que a gente vê dessa Mishnah em Pirkei Avot? Torá é uma coisa muito importante. É Torá, estudo de Torá e tudo. Você está pegando esse estudo de Torá, que é uma mitzvah tão grande, e está usando ela para coisas materiais, isso é uma coisa muito grave. Hayav mita. É como você pegar a coroa de Akadosh Baruch Hu, do rei, e usar ela. Não pode, de jeito nenhum. Né? Falou o Rabino uma vez que emprestar dinheiro para uma pessoa é a maior mitzvah que existe, ben adam lechaverão. A maior mitzvah que existe. Está ajudando a pessoa, e é mesmo, para vocês saberem, e é mesmo. Se ajuda a pessoa a se virar de um modo que a pessoa se sente, não é destacar, a pessoa se sente bem, ela está emprestando, ela vai devolver o dinheiro, é uma mitzvah muito grande, está escrito isso, que emprestar dinheiro é uma pessoa, é uma mitzvah muito grande. Está pegando essa mitzvah de emprestar dinheiro para alguém e está fazendo disso um business. Está pegando os juros, está fazendo business disso, está aproveitando da mitzvah de chesed, de emprestar, pegando os juros disso. Você sabe que, antes, agora eu casei dois filhos, né? Não é simples casar dois filhos, custa muito dinheiro. Um filho já custa muito dinheiro, imagina dois filhos. E aí chegou um Yehudi para mim na sinagoga, não pedi para ele. Chegou e eu falei, Rabino, eu imagino que casar dois filhos não deve ser fácil. Falou assim, olha, tem aqui $5,000, eu empresto para o senhor pode me devolver quando o senhor quiser. Vocês não sabem como isso me ajudou, esse empréstimo. Baruch Hashem, já paguei de volta. Mas não sabe como isso me ajudou. E como isso foi um rei, a pessoa, não pedi para ela. Como foi? Me ajudou muito, muito. E foi uma mitzvah, eu emprestei, paguei de volta, claro, sem juros, claro. Em alguns, mas ajudou mesmo. A pessoa empresta para o outro, ela está ajudando do modo decente, do modo normal. Pessoal, você tem gemach, mekor chaim, todo mundo sabe. É uma coisa muito, muito bonita, ajuda mesmo. E a pessoa não se sente que ela teve que chegar. Não, foi um empréstimo, ela paga de volta. É uma mitzvah muito grande. Então essa pessoa chegou, ela usou essa mitzvah tão grande e teve proveito dessa mitzvah com ribit. É muito grave isso. Isso por isso é muito mais grave do que roubar. Aquele que rouba não é chayav mita. Aquele que pega uma coisa tão elevada da Torá, uma mitzvah tão grande, e ela tira proveito dessa mitzvah, é chayav mita. Tem também o Kliyakar. O Kliyakar também ele fala uma coisa diferente já, tá? De ribit, quem quer pode olhar. Mas a gente vê aqui, pessoal, que tudo isso, a isu de ribit, que a Torá fala, é tudo para a gente melhorar as nossas midot, a nossa sensibilidade com o outro, a nossa não tirar proveito das coisas, não tirar tudo, tudo que tem na Torá, esses issurim que tem na Torá, no fim da história, é tudo para a gente melhorar. Eu quero falar para vocês isso, tá tarde, já quero falar para vocês isso. A mesma coisa tem no Rambam. Pega uma folha que eu dei para vocês hoje. Olha que interessante. No fim de Pashat Hukotai, quem estudou, viu, tem um issur que não pode fazer tmura. Eu não posso, se eu fiz Hekdesh uma Behemah, tá certo? E de repente eu fiz Hekdesh uma Behemah, de repente, tem Alachot, é claro, tá, mas de modo geral por cima, eu quero trocar a Behemah, quero outra Behemah fazer Hekdesh em vez dessa. Fala a Torá, Loyamir, não pode fazer isso. E se você fazer isso, fala a Torá, Hut Murato Kodesh, as duas bemot ficam kodesh. Você não pode mudar. Por que a Torá falou isso? Por que a Torá falou isso? Olha, prestem bem atenção, pessoal. Um grande interessante. Sim, é uma conclusão que eu tirei. Por que não pode fazer? Por que a Torá proibiu fazer? Não, eu fiz Hekdesh, uma behemá. Eu fiz Hekdesh. Vou trazer ela para Corbá. De repente, eu decidi, eu quero mudar a behemá. Por que não posso fazer outra behemá em vez dessa behemá? Por que não? Qual o problema? A Torá não fala qual o problema. Vem o Rambam, no fim de Chotmurá. Sabe que o Rambam, sempre no fim das Alachot, o Rambam, ele traz, assim, mussar um pouquinho. No fim da... Né, tem aquele... Então, olha o que ele fala aqui, pessoal. Prestem atenção. Vamos ler o Rambam dentro. Cada palavra é pérola aqui. É no meio do Alachayud Gimel, tá? No meio do Alachayud Gimel. Mas no começo, cinco linhas depois do começo. Nos dois pontinhos lá. Afalpi shekol chukei Torah gzeirotem. Todos os chukim da Torá são gzeirot. Que Moshe biar no besof meilá. Ele mesmo fala em sof meilá. Mesmo assim, Raui lidbonen bahem. Vale a pena refletir qual o motivo que a Torá falou as mitzvot. V'chol shata yachol iten lotam. Isso é o famoso shita do Rambam. Tá? O Rambam no Moreno Vuchim, ele fala isso. O Chovot HaLevavot fala isso. Lembra o Sefer HaChinuch fala isso. Que não tem nada de errado a pessoa pensar qual que é o motivo das mitzvot. V'chol shata yachol iten lotam. Ten lotam. Por que não? Ali amru chachamim arishonim shamelech Shlomo hevin rov atamim shekol chukei Torá. Muito bem. Essa é a Agdamá que ele faz aqui. Yireli, fala o Rambam, Sheze Shamar HaKatuv, Vahayahu Tmurato Yekodesh. Porque a Torá falou que se eu faço Tmurá, os dois são Kodesh, não pode fazer Tmurá. Kinyan Shamar, Vimamagdi Shigalet Beito. A Torá falou também que se eu vou resgatar o Ekdesh que eu fiz, Vyasev Hamishit, Alachá é que eu tenho que acrescentar um quinto, Kester Ekhalav. Por que a Torá falou essas Alachot? Por quê? Fala o Rambam, Yardá Torá Lesof Machshevet Adam. A Torá conhecia o ser humano, a pessoa. Uktzat Yitzro Hará. Interessante, o Rashon do Rambam. Uktzat Yitzro Hará. Shetivó Shel Adam. A natureza da pessoa. Noté Leharbot Kinyanó Vlachus Al Mamonó. A natureza da pessoa é que ela tem pena, ela poupa o dinheiro, ela poupa os bens dela. E olha agora, pessoal, prestem bem atenção onde eu quero chegar, tá? É um Knaj que eu quero chegar. Fala o Rambam assim, vá para o Pinche Nadar, Veigdish. Olha o motivo que o Rambam ele fala, porque não pode fazer Tmurá. Vá para o Pinche Nadar, Veigdish, Efshashe Hazarbo, ele se arrependeu, Venichem, se arrependeu, Veivdeb, Pachot Mishabiaf. A Torá estava com medo que essa pessoa fez Ekdesh Abhema. Ela se arrependeu que ela fez Ekdesh. Então ela quer se resgatar. Ela vai resgatar por menos dinheiro que vale a Beimá, porque ela quer perder quanto menos dinheiro. Ou ela vai fazer murar uma outra Beimá que vale menos que essa Beimá. Tá com medo que isso vai acontecer, porque a pessoa é assim. A pessoa tenta ganhar, né? Tenta ganhar, não era poupa. Então por isso a Torá chegou e falou, não pode fazer isso. Amra Torá, então falou a Torá. Impadal atzmo, você resgatou Yosif Chomesh. Acrescenta um quinto. Vechen imigdish beimat no chataguf, Shema Yachzorbo. Shema Yachzorbo, Vekivan Sheno Yachol Livdota, Yachlifena. A gente está com medo que ele vai lachlif Bepchuta Mimena, que vale menos. Vim titelo reshut lachlif Arab Yafé. Yachlif ayafé berá. Você vai falar que ele pode, ele vai trocar também. Vayomar tovu. Ele vai falar que é tov. Lefichach satam akatu befanav shelo yachlif bekanso imichlif. Vahamar, a Torá falou, vahayahu tmurato yekodesh. Vamos parar aqui um minutinho só. Então, o motivo que a Torá falou que não pode fazer tmurá, porque a Torá estava com medo que a tmurá vai ser uma beimá que vale menos. Então, a Torá faz isso por quê, então? Estava com pena de quem, pessoal? Do Beit HaMikdash, a priori. Pena de quem? Por que a Torá falou isso de Tmurá? Para o Beit HaMikdash não sair perdendo. Porque se ele vai fazer Tmurá de uma Beimá que vale menos, o Beit HaMikdash saiu perdendo. Vai... Então, para o Beit HaMikdash não sair perdendo, então a Torá falou, olha, não pode fazer. A priori, colocar regras na casa, como se fala, certo? Olha a continuação do Rambam. V'choleilu advarim kedei lakuf yitzro letaken deyotav. Verov dinei Torah inan ela etzot merachok migadol haetza letaken adeyot ulasher kolam asim. Falava, não é por causa disso que a Torá mandou esse isso. Não é porque estava com pena do Beit HaMikdash. Estava com pena da gente. Hashem quer que a gente, que nós não façamos uma coisa dessas. Não porque o Beit HaMikdash vai perder com isso. Porque nós vamos perder com isso. Então, estamos fortalecendo a nossa parte de gostar de material, de materialismo. De... Então, para não acontecer isso, a Torá falou que não pode fazer furá. Entenderam o Knight que eu falei? Nunca, quando a Torá fala essas alachot, esses mitzvot, nunca é porque o outro, é por causa da gente. Hashem, eu não posso pegar ribit para mim não ser cruel, para mim ter a sensibilidade do outro. Eu não posso fazer curar, não porque o Beit HaMikdash vai sair perdendo com isso, não. Porque eu vou sair perdendo com isso, eu vou fortalecer minha parte material. Tudo isso a Torá inteira é isso. É melhorar, gente, a nossa parte, ser mais bonzinho, mais sensível, mais pensar no outro, não ser tão cruel, a ruindade que nós temos dentro da gente, melhorar isso. Isso que é todo o objetivo da Torá inteira. Pessoal, nós temos aqui um querido Bahur, Marshema de Shonshecha?
Yaakov Haim.
É, e ele veio aqui passar 2 semanas, calma aí, tá pô? Shvaim. 2 semanas daqui no Brasil, tá voltando. Amanhã você volta? Mahar, tá José? Mahar, para ele de Israel. Nós temos que se despedir dele. Nunca sabe, tudo na Shamaim, as coisas, né? Nunca dá para saber essas coisas. Um Bahur vem aqui, fica 2 semanas. Certeza que nós tivemos ele no passeio, aqui na Yeshiva, ele estudou, levou a sério aqui, estava sempre estudando aqui. Foi certeza uma dugma para a gente aqui, para os Bahurim. E podemos pegar essa dugma para a gente. Foi curto, muito katsar. Pamabata, bole. Jaraniomer, chataita dugma. Bola, no bichvile. Ah, chatata da bem espanhol. Quem? Me venim em espanhol. Odmato. Então a gente, próxima vez, pamabata, bole, terzman. Olha que chivuai. Tá bom, sata. Tareita, chegamos, poe, chalil, mot. Ele estuda lá na Yeshiva, falei para ele. Que ele estuda na Yeshiva do Volson, do Ravolson, do Daniel Volson. Esse era o Yeshiva dele, hein? Estudou no meu tempo em Ponovich. Me lembro dele. Era um menino muito sério. Por acaso, era um menino de uma casa muito rica. A casa dele era muito rica, mas era um menino que não queria saber de nada, só estudar. Ele o tempo todo estava no canto dele, estudando. Não parava de estudar. Me lembro dele. Vez passada, alguns anos atrás, eu fui lá na Yeshiva e me encontrei com ele, que desde Ponovich eu não tinha visto ele. Um conheceu o outro, reconheceu o outro. Aí eu falei para ele que eu estou procurando Yeshivot para meus alunos. Interessante. Aí ele me perguntou, mas meus alunos querem estudar a vida inteira? Não posso dizer isso. Tem aqueles que vão estudar a vida inteira, mas tem aqueles que vêm para cá, para um ano, para Israel, para sentirem o geshmak do limud, do Torá Teretz Israel, e depois eles voltam para o Brasil. Ele falou, não, eu não quero bahurim assim na Yeshiva. Ele falou, não quero. Eu só quero na minha Yeshiva, bahurim que vem para cá e eles estão com a Yeshiva na vida deles, estudar a vida inteira. Eu falei, então infelizmente não vamos poder fazer negócio. Falei para ele. Esse é o Rosh Yeshiva dele, o Nir Valsa, muito especial. Que você tenha muita tzlachá, quem tzliach, drachecha, belimud, e volta sempre, tachzor tamit, tá bom? Tagit kama milim. Até chole da bebe ivrit gam, kulam evinim ivrit pô, lo? Hã? Quem?
הגעתי לברזיל לראות ככה ישיבה, אתה על היום הראשון כאילו כאן כבר, בזמן, כל המחפים. זה גם בשיעורים, שאי אפשר לא להקשיב, גם אם לא כל כך מבינים פורטוגזית. אי אפשר לא להבין ולא להיכנס לסוגיה. וסתם, מזה ללמוד, זה מה שרציתי לומר בכלל, מזה ללמוד, שבעצם הישיבה הזאת היא אור לכל האזור, לכל הסביבה. בעזרת השם,
תודה רבה. אתה תהיה חסר לנו, אתה באמת, השבועיים האלה היו מאוד...
אני אספיק להתגעגע הרבה, ובעזרת השם גם להגיע.
כן, בעזרת השם. בעזרת השם. תודה רבה.
יישר כוח גדול.
טוב, כל טוב, רבותיי. חזק ברוך.
ברוך.